atenção que ele já grava. Não estavas preparada.
Não estava, estava distraída.
Apanhei-te.
Uma mensagem no Instagram.
Então, quem é que está a mandar uma mensagem no Instagram?
A Karina Atu.
Olha, a Karina Atu.
Karina Atu.
Eu já não tenho paciência.
E estava aqui a falar da operação das adenoides.
Não precisas de ler.
Agora, depois tenho que ler para responder, senão vai ficar sem resposta. Agora é grande, não estou a prestar atenção porque estou aqui a gravar.
Karina Atu.
Karina Atu.
Acabamos de abrir a tua mensagem quando íamos começar a gravar o podcast.
Pois foi. Aguarda, sim. Aguarda um
bocadinho. Meteste a colher antes do podcast. E então, como é que está esta disposição, este longo hiato desde a última gravação?
Pois, só não foi um hiatozão porque já foi uma vez. Lembras-te?
Não foi um?
Hiatozão. Não te lembras que tivemos um episódio chamado assim? Depois de um hiatozão. Claramente fui eu que escolhi esse nome.
Foste. Depois de um hiatozinho.
Porque se fosse por ti era... Falamos de vários temas depois de termos estado alguns dias sem gravar. Que tu és muito... Estava a faltar a palavra. És muito quê?
Muito otário.
Não, não é otário. É quando... Muito literal. Tu és muito literal nos títulos.
Sou muito literal.
E eu sou mais poética.
E então?
Podes desligar a televisão?
Estava a ver um gol que eu não tinha visto.
Então, mas desliga agora. Não foi o do Vitinha, não foi?
Foi.
Vês? Como eu sei? Que tu não tinhas visto?
Gol do Vitaines.
Vês como é que eu sei?
Estava a ver na Sport TV Mais.
Que eu chamei-te amor, amor.
Estava a lavar a louça.
Estavas a lavar a louça. Enquanto
foi... Aonde?
Enquanto foi no lavatório.
Da casa de banho.
Da Alice.
Pessoal, eu e a Mariana somos...
Eu hoje desesperei.
Somos pela primeira pessoas vez. Com o poder de ligar o piloto automático e abstrair-nos um pouco do que é viver assim. Porque, de facto, eu já estou...
Não há condições.
Eu já estou farto de estar a viver dentro de um cubículo.
Eu só me fui hoje abaixo pela primeira vez.
Caiu um prato de arroz no meio do chão.
Tendo em conta que as obras começaram no dia 18 de fevereiro, eu só... Só fiquei muito frustrada a primeira vez no dia 9, hoje é dia 9?
Hoje é dia 9 de abril.
Hoje é dia 9 de abril, foi bom. Hoje desesperei. E porquê que eu estou assim mais? Porque sinto que estou só à espera neste momento. Sinto à espera que alguém me diga alguma coisa porque estamos à espera que o carpinteiro tenha os móveis prontos. E, portanto, não depende de mim, não tem nada na minha mão, não vejo coisas a acontecer... Está tudo pendurado à espera dos móveis do carpinteiro da cozinha. E isso desespera-me, porque podia dizer, não, ele vem pôr para a semana. E eu, ok, eu já sabia, vou fazer contagem decrescente, para a semana tem. Não, mas eu não sei, é tipo um nevoeiro. E isso deixou-me muito frustrada e hoje o prato caiu. Hoje passei mal. Fui-me abaixo. Já estou cá em cima outra vez. Faz parte da vida, altos e baixos.
Meu Deus. Bem...
Altos e baixos.
Muita coisa se passou desde o último episódio. Aliás, muita qual é que foi o último episódio?
Foi das piadas secas que não teve grande saída, Pedro. Não teve, as pessoas não gostaram.
Peço imensa desculpa para esse momento.
Malta.
People, everybody else.
Malta não gostou das piadas. Não baixou muito a nossa média de audições. Isso? Porque a ideia foi minha. Foi
estúpido.
Foi uma ideia parva minha.
Mas pronto, também não tínhamos temas.
As pessoas gostam do nosso cunho pessoal. E esse foi um episódio impessoal. Eles devem ter pensado, se eu quiser saber piadas...
Exato, ligar ao YouTube.
Levanta-te e ri e eu vi o Fernando Rocha.
Exatamente.
Não é? Não é estes dois otários que nem sequer têm jeito para contar piadas. É ou não é?
É verdade.
É verdade. Foi mal, mas pronto.
Olhem.
Mas não foi porque temos ficado tristes que demoramos tanto tempo para gravar.
Não, foi porque vida aconteceu. Muita vida. Muita coisa aconteceu.
Muita vida aconteceu.
Na semana seguinte foi a semana que eu fiz anos, ou não?
Eu vou-te dizer o que é que aconteceu. Posso dizer assim por pontos?
Sim.
Várias coisas que aconteceram. Primeiro, houve Páscoa. Não foi, já nem gravamos antes da Páscoa. O Pedro fez aniversário. A Mariana mudou de loira para morena. O Pedro já foi para os Açores. Mais coisas que aconteceram. O Montenegro mudou o logotipo da República do Governo. O Passos Coelho lançou um livro sinistro e eu estou muito triste e frustrada com tudo que tenho visto acontecer no meu país. Montes de coisas aconteceram desde que gravamos o último episódio.
E a nossa sala continua na mesma... E a cozinha, como é que continua? Na mesma.
Não. Temos um espelho agora.
Agora tem um espelho lá no meio. Para quê? Para nada. Porque não, porquê? Porque nós não frequentamos a merda da sala nem da cozinha. Porquê? Porque não existe.
Já temos um espelho. Mudou qualquer coisa. Acho que isso aconteceu. Mas pouco mais. Acho que foi só o mesmo espelho, não foi?
É um hiatozão mesmo.
E instalaram um cilindro.
É um hiatozão que tira toda a tusão que pode acontecer.
Hoje estou um bocadinho
Ai, meu Deus.
Irritada.
Mas vamos começar por onde? Meu aniversário.
Da Páscoa, não temos nada a dizer da Páscoa. Vamos contar às pessoas como é que foi a nossa Páscoa. Eu tenho sempre muita coisa para contar. Não, olha, foi uma Páscoa diferente este ano. Foi na casa do Pedro, do lado do Pedro. Normalmente o Natal...
Minha tia, que é onde passamos o Natal às vezes.
O Natal nós... Às vezes não, ano sim, ano não. O Natal é uma coisa periódica.
Bianualmente.
Bianualmente, exatamente. O Natal...
Não, não é bianualmente. Bianualmente era se fosse duas vezes por ano. É de dois em dois anos.
É ano sim, ano não. A malta acho que percebeu. Pronto, nós o Natal estipulamos que era um ano em casa de um, um ano em casa do outro. Em casa familiar, vocês percebem. Vocês, quem tem uma vida de casal, não necessariamente tenha que ser casado, porque... Nem todos temos que ser famílias tradicionais. Ai, desculpem, mas eu estou muito irritada com este tema. Quem tem vida em casal?
Olha, por falar em tradicional, hoje houve uma seguidora nossa que me mandou prints que apanhou-me no Tinder. Por falar em família tradicional.
Como assim?
Em Lisboa.
Como assim?
Perto de Lisboa, a 40 km.
E então, o que é que tens a dizer sobre isso?
O que é que eu vou fazer?
E chama-se Pedro Maia?
Não, chama-se Ruben e tem 37 anos e é doutorado e diz que quer... relações, mas não quero relações, mas também não se importa de as ter. Diz que é doutorado.
Não é a primeira vez que isto acontece. Não é a primeira vez. Era o Ruben da outra vez. Deixa-me procurar.
Não, acho que era. E era no Algarve da outra vez.
Era, que eu sei quem é que me mandou o print da outra vez. Deixa-me ver.
Acho que era no Algarve da outra vez.
Vou tentar procurar.
É que é assim, não dá para fazer nada. O que é que eu vou fazer? Eu só disse à rapariga: olha, se apanhares outra vez, bloqueia, por favor.
Denuncia.
Denuncia, porque não sou eu. Mas não...
Eu questiono, o que é que essas pessoas fazem?
É que tem para aí 5 fotos minhas.
Mas tipo, depois aparecem aos... é que o objetivo do Tinder é... É o quê? Oh, é conhecer pessoas, não é? Não,
sabes o que é que pode ser? Pode ser para sacar, tipo, fotos e assim. Género,
nudes,
ah, sou...
Manda
sim,
nudes.
Tipo isso.
Já viste, anda aí a circular um pênis, porque ele também deve retribuir.
Pois, imagina.
Que vão achar que é teu e não é.
Pá, malta, se vocês andarem no Tinder e me apanharem na zona de Lisboa, eu não sou o Ruben e não estou
um
lá.
E se um pênis pequenino, não é do meu marido. O meu marido é muito avantajado, está bem? Está bem?
É o seguinte, é um Ruben que anda aí a tentar sacar gajas à minha pala e eu não sei o que fazer, o que é que eu vou fazer? Ligo para o Tinder, estou, é do Tinder. Olha, o Ruben, de 37 anos, da zona, do raio de 40 km de Lisboa, não sou eu. Não há muito a fazer.
Essa pessoa tem que denunciar. Devia haver forma de denunciar coisas do Tinder de quem não tem Tinder. Ah, não é? Pois. Eu posso ir denunciar, amor, mas vou ter que criar uma conta e sacar a aplicação.
Assim,
não é?
Vai, pode ser que...
Tinder... Olha, era o Rodrigo, encontrei.
Pois. Ruben, Rodrigo, não.
Este era o Rodrigo e tinha 28 anos, quer dizer que tu envelheceste bastante, amor.
Envelheci muito rápido.
Este último perfil foi de 2021, ou seja, tu em 3 anos... Envelheceste 10.
Estás a ver.
Estás-me acabado.
Pá, Ruben, se me estás a ouvir, vou-te denunciar. Apaga-me do Tinder, se faz favor. Enfim. Bem, adiante. Estavas a dizer. Famílias tradicionais.
Estamos a falar da Páscoa. As famílias tradicionais vou lá para a frente, se tivermos tempo. Se não fazemos só um episódio de Brunos. De não falamos do Bruno, que eu tenho muitos temas para falar. E então, geralmente a Páscoa era sempre do meu lado da família, não por nenhum motivo especial, mas a minha mãe gostava sempre de fazer almoço, família, não sei o quê, assim eu também estava com a minha irmã, porque ela é madrinha da Alice e eu sou só madrinha do Rodrigo, mas eu também adotei o Kiko como meu afilhado, mas este ano a minha mãe teve assim um momento de revolta, posso dizer revolta?
Emancipou-se.
Não foi emancipação, porque aquilo
rasgou as vestes.
Foi feito com base no ódio, na força do ódio, assim um ranço que deu à minha mãe, assim muito, muito intenso. E ela, houve um dia qualquer que a minha irmã não avisou que ao domingo, também há este pressuposto na minha família, que é todos os domingos almoçamos em casa da minha mãe, não é? Já quase assim é preciso combinar, está automaticamente combinado. E houve um domingo, que um fim de semana, em que a minha irmã tipo, só avisou na véspera. Só para explicar.
Vais dizer as razões. Vou. Não, não devias.
Porquê?
Porque não faz sentido.
Agora vou com a Bar.
Não.
Então,
não.
Olha, não acaba.
A mãe dela chateou-se e revoltou-se e foi-se embora.
Mas qual é o mal de dizer que ela se revoltou? Porque a minha irmã avisou acima da hora que não ia almoçar e ela já tinha comprado tudo para o almoço.
Porque estás a expor a tua irmã? Porquê, Mariana?
Podia ter sido eu.
Mas é a tua irmã e ela não devia querer que tu contasses essas coisas porque ninguém tem nada a ver com isso, Mariana. Até isso,
que ela não ficou chateada.
Mas tens a certeza, agora já disseste e se não for?
Não vai ficar.
Sara, eu tentei.
Sara, se ficaste chateada, diz-me.
Sara, eu tentei.
Eu acho que não ficaste, mas se ficaste, peço desculpa desde já.
Pois.
Porquê? Achas que ela ia ficar chateada?
É óbvio.
Porquê?
Porque estás a expor uma pessoa que não tem nada a ver com isto. Com o podcast. Se a tua irmã quisesse expor a vida dela, vinha para aqui e dizia as coisas que tinha que dizer, não é?
Peço desculpa.
Tenho que te dar nas orelhas.
Vamos cortar isto, é? Ou agora vamos assumir?
Não se diz-me tudo.
Mas, não, vamos avançar. Oh, não, isto é um tema.
Olha, Sara, isto foi um que se foda à Sara, percebes?
Não, isto é um não tema.
Sara, eu gosto muito de ti, Sara.
Eu amo a minha irmã mais do que tudo.
Mas não parece, estás a ver?
Não, ela sabe que sim. Ela sabe os meus verdadeiros sentimentos. E, portanto, a minha mãe emancipou-se num momento...
Mas, tadinha, ela não fez por mal.
Pois não, eu não estou a dizer que ela fez por mal.
Sara, estou a tentar amenizar.
Eu não estou a dizer que a irmã fez por mal. Eu faria, aliás, eu faria pior, que eu poderia avisar no próprio dia.
Eu dizia à minha mãe, a 5 minutos do almoço, não quero, não vou.
Ah, no próprio dia eu era menina para isso. E era, por acaso até era. E a minha mãe ficou muito chateada e diz assim, este ano não sou criada ninguém, na Páscoa vou marcar uma viagem com os meus amigos e vou de viagem. E o que é que fizeram as filhas? Aplaudiram a decisão, dizer, mãe, fazes-te muito bem, precisas descansar, precisas de tempo para ti, nós ficamos felizes, pronto. E a minha mãe foi. E como a minha mãe foi, nós fomos à tia do Pedro, que também organiza assim uma Páscoa grande.
Mas, ó tia, não foi só por causa disso que nós fomos. Nós gostamos muito de ir aí.
E
eu fiquei muito contente por ir.
Gostei muito. Sou muito bem recebida sempre em casa da tia Helena. E gosto muito de lá ir. E a Alice também, que ficou toda feliz de estar com as primas, que são... primas em segundo grau, não sei, aqueles graus de família, mas para elas são primas, porque são mais ou menos da mesma idade, e ela disse que ficou muito feliz de estar lá a brincar, mas foi uma Páscoa, não sei se isto aconteceu a mais gente, talvez por ter sido uma Páscoa muito cedo, foi uma Páscoa em março ainda, que me soube a Natal. Não te soube a Natal.
Tu dizes isso porque houve muitas prendas, não é?
Eu digo isso, primeiro porque estava frio e chuva, um tempo de Natal. Digo isto porque acho que este ano... exageradamente, toda a gente quis dar presentes aos miúdos de Páscoa. E no meu tempo, era a madrinha, dava um presente ao afilhado, o afilhado dava um ramo à madrinha, um miminho, e estava, não era? Ficava assim, era restrito a essa ligação. Eu sentia este ano, os avós deram presentes, os avós dos dois lados, as tias deram, as primas quiseram dar, pois foi caça aos ovos por todos os lados, que aquilo foi uma overdose de chocolate que se recolheu, que pronto, que é um exagero. E cereja no topo do bolo. Vimos-nos deitar o domingo de Páscoa, ligamos a televisão na SIC, o que é que está a dar?
O Circo Cardinali.
O Circo de Monte Carlo.
Monte Carlo.
E eu, caraças, mas nós estamos em dezembro e ninguém me avisou. Foi muito estranho esta Páscoa, só um bem, mas achei que foram muitos presentes para os miúdos. Aliás, a Alice passou o tempo todo, ai mãe, eu para a Páscoa quero isto, eu para a Páscoa quero aquilo. E disse, oh filha, mas tu não fazes anos, nem é Natal. Portanto, eu contra mim falo também, para o ano vou ter que mudar aqui um bocadinho estas coisas. Não, não foi assim aquela Páscoa que eu acho que cumpriu o objetivo de uma Páscoa.
Fez
razão.
Então,
foi só mais um motivo para receber brinquedos que eles depois não dão valor. O devido valor. É isto.
Irritações à parte. Gosto muito de Páscoa porque reúne pessoas que eu gosto muito à mesa.
E
gostei muito. Não, por acaso, neste ano não exagerei
não
muito.
Não usaste.
Como sempre, piores um bocadito. Mas fiquei muito contente de ir aos meus tios, de juntar os primos lá com a Alice, os meus primos também. E é sempre... faz lembrar Natal nesse bom sentido, não é? Porque juntas a família e tal, e nós não recebemos presentes, nem temos que receber, mas acho que sim, que se perdeu um bocado, desvirtua-se um bocado agora, porque agora os miúdos já são mimados, pá, prendas para tudo, e tu tens culpa nisso, tu dás prendas para tudo. Eu dou prendas a menos, tu dás prendas a mais.
Ah, temos que equilibrar, não é?
É verdade, sim, não é prendas todos os dias.
Temos que equilibrar, eu perco muita cabeça com livros.
É, não, tu mandas vir tudo e mais alguma coisa.
Livros.
Não, é só livros.
O que é que eu mandei vir assim mais?
A Amazon é uma perdição para ti.
É, mas é para mim, não é para a minha filha.
E para a tua filha?
É mais para mim. Mandei vir montes de coisas de corrida, mas foi para mim.
Mas acho que correu muito bem, gostei muito da Páscoa, apesar deste tempo de caca, que só agora é que está a começar a melhorar. Agora está a aparecer um solzinho maravilhoso.
Diz que sim, diz que a partir da manhã vem calor. Sol e calorzito.
Finally, finally, finally.
E poeiras.
Poeiras da África.
É verdade.
E eu preciso lavar o carro, que é uma tarefa que me custa sempre imenso, porque parece que nunca encaixa no dia. Eu tenho o carro cheio de poeiras. Dentro, o meu carro, o nosso carro, que sou eu que ando com ele neste momento, parece um ecoponto, só que sem separar o lixo, estás a ver? Tudo lá misturado, latas, caixas de chicle vazias, iogurtes que ficam, papéis, brinquedos, guarda-chuvas.
Deixa eu só fazer ressalva às pessoas que eu não tenho nada a ver com isso.
Tens sim.
O que é que lá está
também aqui? Também tens. Partes das latas.
As latas não, meu amor.
Eu sou a pessoa que deixo acumular até não conseguir conduzir. Quando já me custar conduzir, tipo, não conseguir meter os braços, quando eu viro para a esquerda e bato numa lata de Red Bull, já tenho que parar o carro num sítio.
Não tenho andado no carro, sequer.
Quando andas comigo?
Não tenho andado muito.
Tens sim.
Não tenho, não.
Aos fins de semana.
Aos fins de semana tu tens ido trabalhar sempre. Queres falar sobre isso?
A Mariana foi fazer queixa à minha mãe.
Porque tu foste, queres ir por esse caminho?
Não.
Podemos ir por esse caminho.
Não.
E as pessoas, tipo, também vou fazer queixa à tua mãe. Depois de eu contar, as próprias pessoas vão lá fazer queixa à tua mãe no perfil.
Diz lá, então, dela. Vá. Faz lá queixa, para eu me chatear contigo.
Foi o teu aniversário, temos falado do teu aniversário, vá. Fala lá do teu aniversário.
O meu aniversário, adoro fazer anos, é um dia que me põe bem disposto. Vou-vos dizer que fiz uns redondos 33 anos.
Meu Deus. E o Ruben diz que tem 37.
Ruben, pá, tens que fazer melhor o trabalho de casa no Tinder. Pelo menos não mintas na idade. Meninas, não caiam na esparrela do Ruben.
Não mandem nudes.
Não mandem nudes para o Ruben. Então, fiz 33 anos. É um dia que me ponho sempre muito bem disposto. Recebo muitas mensagens, aldrabonas, outras sinceras, outras só para picar o ponto.
Você está uma mensagem aldrabona?
Ah. Há uma forma de dizer, tipo, como é que a malta é no dia, o dia em que a malta se lembra toda de ti, isso é ótimo, não é? E eu fico muito contente por receber mensagens. Algumas, olha, malta que não respondi por acaso foi porque há algumas mensagens que foram ficando para trás, sobretudo nas redes sociais. No Facebook eu não vou.
Mas responde-se no dia do aniversário?
No dia em si, eu vou respondendo.
Já falamos sobre isto aqui. Eu não respondo quase ninguém.
Eu respondo a quase toda a gente. Mas há pessoas que depois vão ficando muito para trás e eu esqueço-me de responder. Depois já, o Instagram às vezes já nem avisa que tu tens a mensagem por ler. E pronto, e depois vão ficando lá para baixo. Mas obrigado a todos que mandaram mensagem. Fiquei muito contente. Toda a gente que se lembrou e toda a gente que me felicitou. Obrigado.
Posso fazer um reparo, que é para avisar as pessoas. Malta que nos segue no grupo, vamos tratar de vida. Primeiro, desculpem porque nós nunca mais lá fomos publicar nada, mas eu vou tentar contrariar isso. Só
desculpas.
E o segundo ponto é, nós estamos com um problema e eu não consigo abrir as mensagens. Aquelas pessoas tipo, que já aceitei uma vez e estão lá na nossa lista do geral, acho eu, aparecem mensagens que vocês nos mandam. Até por falar nisso, houve uma ouvinte que nos mandou, aliás, foi mais para ti, mas foi eu que abri, umas natas do céu, que ele tinha muito bom aspecto, e foi na mealhada no Leitão. Ela tem lá o nome do restaurante.
Epa, com Leitão vocês não me convencem.
Não, mas nos restaurantes de Leitão há outras coisas. Se calhar vale a pena lá ir pelas natas do céu. E só que todas as outras que vão para os pedidos aparecem lá, tipo, não sei quantas por ler, mas eu carrego e aquilo fica ali a atualizar e não me aparece nenhuma. Portanto, eu não consigo ver mensagens nenhumas. Se nos tiverem a enviar, se eu nunca tiver aceito alguma mensagem vossa, está ali e não sei resolver isto. Gostava de resolver, tenho pena, estamos a perder mensagens e eu não consigo abrir. É só para as pessoas não acharem que nós estamos simplesmente a ignorar fortemente.
O Marco vai nos ajudar.
Quem é o Marco?
Zuckerberg.
Ah, pensei que era o Bellini.
É, Bellini. Marco Di Camillis. Olha, então, no meu dia de aniversário aconteceu uma coisa genial. Mas genial. Tenho que dar os parabéns. Já te contei. A chamada.
Pois foi.
Opa, foi tão bom.
Pois foi.
Foi muito bom.
Comigo nunca funcionaria.
Pois, porque não tens o telefone.
Mas com pessoas como a Pedro funciona.
Então, dia do meu aniversário. Eu, como sempre, não planeio nada. Eu, nestes dias, eu prefiro que me surpreendam.
Oh,
não planeei nada.
Mexem nos outros. Se me surpreenderem todos os dias, é que eu sou feliz. Também eu era.
O quê? Tens muito que te queixar. Não planeei nada, mas fui para o trabalho. De manhã fui buscar um bolo à pastelaria para lá para o trabalho, para a malta comer e tal. Comemos o bolo logo de manhã, no café, no primeiro café da manhã. Depois eu ia-me sentar ao computador e recebo uma chamada de um 21 que eu nunca atendo, mas como nós andamos, tipo, mudamos aqui um serviço de casa, mudamos mais não sei o que mais, pode ser alguma coisa importante, atendi. Do outro lado fala uma mulher que eu estou a reconhecer a voz, Mas o nome, porém... o nome não me veio logo à cabeça. Eu atendo, a mulher fala do lado de lá e diz: estou, olha, atendeste o telefone, milagre. E eu respondo, ela faz um silêncio e eu respondo: eu, ah, pois é, hoje eu atendo, tudo bem? E ela diz do outro lado: pois, agora vais fingir que sabes quem é e não sei o quê, vais fazer aqui de conta que estás a saber perfeitamente quem é e não fazes ideia de quem está a falar. E eu: por acaso não sei. E ela: pois, daqui bumba na fofinha. E eu:
ui.
É aqui que eu reconheço a voz. E eu: pois, realmente é, mas é aqui que eu me calo, não é, também? Daqui a bomba na fofinha, estás bem, tudo bem, é uma gravação, claro que é uma gravação, estavas a achar que era mesmo eu, não sei o quê. E era uma gravação da bomba na fofinha que me apanhou.
Mas diz porquê?
Porque era uma publicidade do Ativo Banco.
As pessoas a pensarem, por raio, é que a bomba da fofinha manda os parabéns a números aleatórios, tipo, olha este, faz, viu-te no Tinder.
Exato.
Ah, tinha lá o contacto deste menino, faz anos hoje, vou-lhe mandar uma gravação. Bombar. Bombar.
E caí, que estupidez. Pá, e, sabes, eu adorava
que tivessem filmado.
Que tivessem filmado a minha reação quando ela diz: bomba na fofinha, isto é uma gravação. Pá, e a minha cara foi tipo do. O sabe, estava com um sorriso, género, daquele sorriso parvo, tipo: pois sim, tudo bem. E ela diz: sim, não, é bomba na fofinha e é uma gravação, estavas a achar que era mesmo. E eu tipo: oh. Caí, eu estava a falar com um robô, mas eu estava a falar, mesmo a sério, com um robô.
É triste.
Pá, que triste, que triste, eu, assim, eu não mereço isto no meu dia de aniversário. Eu estava a responder com vergonha e a tentar perceber quem era, a bomba na fofinha a falar comigo, com uma gravação. Como é que eu não percebi logo? Quão carente tem que estar uma pessoa para falar com uma na fofinha.
Aposto que já aconteceu.
Bumba, fufuete.
Aposto que já aconteceu a várias pessoas.
Pá, foi tão real. Eu. Opa.
Há muita gente que tem conta no Active Bank, porque não paga comissões.
Portanto, eu, de certeza. Eu tinha como... e já não tenho.
Foi.
Claro, assim eles ligaram.
Eles ligam da mesma.
E então eu caí. Mas pronto, depois do resto do dia, só para resumir, foi bom. Jantar, fomos jantar com os meus pais e com a Alice. É um sítio que nós gostamos muito. Depois cantamos os parabéns em casa dos meus pais com um bolo.
Oh Pedro,
queres contar? Queres contar só do bolo, por favor?
O problema do Pedro é... O Pedro gosta muito de ser surpreendido. Mas passa a semana toda a dizer... Ah,
mas
não,
a minha mulher está-se a cagar para mim.
Não. O Pedro passa a semana toda a dizer... Ah, não sei que bolo é que hei de comprar. E vou comprar bolo e não vou comprar bolo. Nunca decide. Chega o dia do aniversário.
É triste quando nós temos que organizar a nossa própria cena.
Ah, Pedro, é o teu bolo. Alguma vez escolheste um bolo para mim?
Mas é triste.
Não, mas não é triste, é o que é. Tu é que sabes o que gostas, o que queres. Até me podias dizer, Mariana, olha...
Mas não, de... é, não é questão de ser o bolo de chocolate, de morango ou de natas. É questão do comprar o bolo.
É dar trabalho. É isso.
Não me apetece comprar o bolo para mim próprio. Malta, está aqui o meu bolo para mim próprio. Vou cantar os parabéns para mim.
Oh Pedro, mas eu compro sempre o meu bolo, me encomendo sempre o meu bolo e dá certo.
Mas tem que começar a ser eu.
Pois, mas isso não vai acontecer. Eu já sei, portanto... Tá. E o Pedro, ai, quero e não quero. O que é que eu levo para o trabalho? O que é que eu não levo? E a primeira coisa que eu disse para o trabalho foi: olha, Pedro, não sei quantas pessoas trabalham contigo. Pá, mas vai de manhã e compra... Pá, nem que seja doce sortido, leva assim uma caixa generosa... E o Pedro acabou por comprar um bolo para lá para o escritório, que aquilo tipo voou logo, não foi? Era...
Sim, também era muita gente.
Pronto, lá está. Portanto, não era...
Aliás,
não era,
tivemos que partir as fatias a meio. Houve uma seguidora que sugeriu que se partam sempre aos quadrados e não às fatias.
Mas eu não sabia isso. Quando um bolo é redondo é difícil. Partir aos quadrados tudo, não é? A parte do meio dá, mas
não,
a parte...
Não, tens que partir, tipo... Em vez de partir às fatias, do sim, meio para fora, partir tens que partir...
linhas paralelas linhas e perpendiculares. Linhas paralelas e
perpendiculares.
Certo.
Só que eu não sou experiente.
E o Pedro, ah, compro, não compro. E depois nós não íamos fazer nenhum jantar em casa, porque não temos cozinha, não temos sala, não é?
Tanto... Devemos ter simulado um prédio de voluto.
Ah, em casa estava... Olha, sabes que eu conheço... Tenho uma família que eu sigo.
Há taras para tudo.
Que é o... Agora já não sei se é que ele mudou o nome. Era o Daddy Blog, qualquer coisa assim. E eles estão a construir um prédio e fizeram lá uma grande festa. Organizaram numa cena de obra, pronto, mas não pensei nisso. E desde que se tinha comerem paletes no chão, achei que não era... Não estou convida para organizar uma cena em paletes, nem tu ias curtir. Mas isto para dizer o quê? que o Pedro andou, vai, não vai, chegou ao dia, não tinha bolo nenhum, não é? E depois nós não íamos fazer o jantar cá em casa, porque não tínhamos condições, íamos ao restaurante, eu marquei o restaurante, ao Pedro, sugeri o restaurante e marquei, e o Pedro era o tempo todo, ah, não sei, vou cantar os parabéns, e disse ao Pedro, tu queres cantar os parabéns no restaurante? E ele, ah, mas então não vou cantar os parabéns. Eu disse, pá, quando chegares, arranjamos uns minutinhos para cantarmos só os parabéns aqui os três, nem que seja, superares a vela, parece-me bem. No restaurante acho que não vais querer, ah, mas compra um bolo, arranja um bolo, vê um bolo. Pronto, o restaurante onde nós fomos, não, as sobremesas não são tipo de bolos, não tem bolo de sobremesa, tem doces em copinhos fresquinhos, não sei explicar. Portanto, não era, porque senão até podíamos ter feito, era pedir as sobremesas e pôr lá uma velinha numa fatia de bolo que viesse lá, só para marcar aquele momento de cantar os parabéns, não é? E, mas sabíamos que não tinha, que aquele restaurante não tinha, e então o Pedro, ah, leva o bolo, disse, bem, vou tentar arranjar um bolo. Mandou-me ir aqui a uma espadariz aqui à volta, que eu nem conheço muito bem o fabrico. E o que é que a Mariana, no dia do aniversário, tentou...
Não precisas dizer o nome da padaria, da pastelaria, onde mandaste vir.
Não, mas não tem mal, não tem problema nenhum, acho que foi só um problema de comunicação mesmo, porque os bolos normalmente são bons. Falei com a Carlota, que é aquela loja que tem aquele bolo de cenoura com chocolate que eu adoro, o meu bolo preferido, mas como foi tudo no dia, já não dava para encomendar bolos, perguntei o que é que havia, o que é que bolos tinham disponíveis, e eles disseram-me que havia um, tipo, já não sei o que era, não era meio cheesecake, não sei o que era aquilo, mas tinha leite condensado, veja, já está a torcer o nariz. É que o Pedro não...
Estou a gozar.
Estás a gozar, mas isso desmotiva as pessoas de fazerem surpresas, porque tu não és, não, tu és mal agradecido.
Eu não estou a dizer a ti, estou a dizer que o bolo, de facto, não era a melhor opção, mas era o que havia.
Ah pá, mas tinha doce de leite.
Opa, nossa, tu gostas de
doce de leite, tinha doce de leite, por exemplo, tu gostas. Não é? E os senhores disseram que havia uns que eram tipo uns mini bolos, bolos tipo, ou seja, quase uns bolos individuais. Eu disse, olha, pode ser, mandei vir 5, porque éramos 5 adultos, e pode vir. Pá, cheguei, vinha cada um numa caixinha muito linda, muito bonita, quando vieram entregar, eu abri a caixa e era tipo uma fatia de bolo. Eu fiquei mesmo triste, tipo, não era isso que gastei, porque gastei, primeiro gastei uma pequena fortuna, porque os bolos lá são caros. E depois não foi aquilo que me disseram que era um bolo individual, pequenininho, que eu pensei, olha, vamos para o restaurante, pedimos a perguntar a ver se podemos servir isto, pedo para lá uma velinha e cantamos os parabéns. Pronto, eu levei o bolo na mesma para o restaurante, as fatias, mas obviamente o Pedro percebeu que ia ser muito constrangedor cantar os parabéns no restaurante e disse, eu não quero cantar os parabéns aqui. E eu, pois,
não, porque sério? Assim, o restaurante onde nós fomos é muito pequenino, é muito cozy, assim, muito acolhedor, mas é muito pequenino e tem, que 5, 6 mesas. E se cantasse, se fosse um sítio maior...
Toda a gente ia cantar os parabéns ali contigo, na verdade.
Pois, se eu cantasse ali, se cantássemos ali, tipo, ia ficar toda a gente em cima de nós.
Em qualquer restaurante tu ias morrer de vergonha. Não é fixe.
Pronto, tudo bem. E eu preferi não cantar ali, fomos à casa dos meus pais, cantamos lá.
Mas, tipo, decidimos à última da hora ir, sim, à casa dos teus pais. Não estava previsto. Senão, tipo, já tivesse tudo pensado, claro, tínhamos comprado um bolo, pensado com mais tempo, e tudo com mais tempo. Eu só fiquei frustrada porque gastei muito dinheiro nas fatias de bolo, e custou-me serem fatias de bolo, parecia assim uma coisa mal amanhada, fiquei um bocado triste.
Não, mas foi bom, foi diferente, mas foi bom. E depois completamos a festa de aniversário no sábado com um jantar mais para amigos meus, aqui perto da nossa casa, e também me soube bem, mas a Mariana chateou-se comigo.
Eu vou explicar, o Pedro tem um problema, que é pouca noção de timings. Eu não sei explicar. O Pedro acha que dá...
Eu...
Roubou-me o telefone.
Eu vou explicar. Eu só tinha um dia para fazer o jantar, que era sábado. Ou seja, eu fiz anos quinta. Sexta...
Eu não posso... Eu estou censurado.
Não dava para fazer o jantar. Só podia fazer sábado, porque domingo eu ia para os Açores sem trabalho. E eu falei com a Mariana, vou fazer jantar e tal, combinamos, marquei tudo, marquei as mesas, marquei o restaurante, arranjei no restaurante que nós queríamos, que nem estavam a marcar, através de uma pessoa que conseguiu desbloquear a situação, blá 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 blá. Mas eu tinha um jogo no sábado, 3h30, eu disse, Mariana, vou para Famalicão no sábado às 3h30, eu saio de lá tipo às 6h, 6h pouco, passo em casa para te buscar, levamos a Alice e vamos para o restaurante, está bem. Quando saio do jogo, aquilo atrasou. Atrasou tudo. Eu até fui no meu carro.
Posso falar? Não era eu que ia falar.
Já, vou já passar a bola. Até fui no meu carro para lá, para conseguir sair mais rápido. Quando estou a sair, liga a Mariana e disse, Mariana, atrasei-me. Podias fazer um favor. Em vez de eu ir a casa buscar a Alice e levar à casa da minha mãe, vai já tu adiantando leva a Alissa à minha mãe, porque nós íamos ao jantar sem crianças, leva a minha mãe e depois encontramos já os dois no restaurante para nos atrasarmos, porque aquilo era muito cedo, só marcavam mesa para as 7 e pouco. E a Mariana disse, está bem.
Já posso falar?
E a partir daqui, deu cocó.
Agora já posso falar? Agora vou falar outra vez. Voltando ao ponto em que estava antes do Pedro me sacar o telefone na mão, o Pedro tem um problema que é alguma dificuldade em gerir timings. Ele acha sempre que tudo se encaixa, que tudo vai ser possível. E às vezes eu tenho que lhe dizer ao Pedro, não, tu saindo lá essa hora, nunca vai dar para estar àquela hora, naquele sítio. Não dá, porque há sempre os imprevistos que acontecem, há sempre alguma coisa. E eu nisso acho que sou muito mais realista que o Pedro. O Pedro é muito otimista no que diz respeito a timings. Pronto. E o Pedro tem estado a trabalhar quase todos os fins de semana, sábados e domingos. E este fim de semana não foi exceção. E, portanto, como ele disse muito bem, para fazer um jantar com amigos, já só dava
Desculpa
para...
isso.
Calma, deixa-me falar, que eu tive-te aqui a escutar em silêncio e agora não me deixas já me interromper. Só dava mesmo para ser no sábado, que ele já tinha o jogo. Sim, senhora, combinou isto tudo. Eu organizei meu dia, ali se teve um aniversário de manhã, no sábado, o Pedro já foi à hora do almoço ter com a malta da televisão com quem ia fazer o jogo. Sim, senhora, fiquei com a Alice. Entretanto, almocei com a Alice, pus a Alice a dormir.
Eu fui
Alice,
almoçar contigo, Soné.
não, tu foste almoçar antes de mim e eu cruzei-me contigo lá. Tu almoçaste mais cedo porque tinhas que ir mais cedo. Certo? Roberto.
Sim.
Pronto, não interessa. Tive a tratar das coisas, vim para casa e a Alice tinha que. Ia, o Pedro tínhamos decidido os dois que não nos apetecia estar a levar crianças para o
Não sei se já
jantar.
ouviram esta parte.
Pronto, posso falar? Estás-me a interromper, estás a
Já
estragar.
contei isso.
Deixa-me falar. Se não me tivesse tirado o telefone na mão, não estava a repetir as coisas, tá? Pronto. E tínhamos decidido, e portanto, e o jantar, e o Pedro conseguiu marcar o jantar no slot 7-10. Pronto. Toca a levar a Alice, estava tudo combinado para ir levar a Alice à minha sogra, que a Alice ia lá ficar a jantar, e eu vim com ela para casa durante a tarde, quis-lhe dar banho para ela já ir de pijama para a casa da minha sogra, porque a gente já sabia que. Ou eu já sabia que, apesar do jantar ser das 7 às 10, a gente nunca sai de lá às 10, nem às 10h30, porque depois há conversa, não há conversa, puxa, sai de lá, fica não sei o quê. Disse, bem, vou dar banho à Alice durante a tarde, que ela já vai assim de. E foi de fato treino, já para se quiser adormecer em casa da avó, vou buscá-la, já está confortável. Uma série de logísticas de criança. Estava eu com os meus timings contados para o Pedro passar aqui um bocado antes das 7, a gente ir à minha sogra levar a Alice e irmos para o restaurante e estarmos no restaurante às 7. Pronto. O Pedro às 6 e pouco, não sei precisar o horário, não sei se sabes, queres dizer?
Não.
Hora que ligaste? Hã?
Sei lá, não sei, já contei isso.
Tá amuado. Pedro já
Já
amuou.
contei isso duas vezes, para contar a segunda vez.
Não, eu estou.
Queres ir
Contaste
à parte
uma.
que
Eu
importa
estou a
ou não?
contar outra. Eu tenho que contextualizar, senão as pessoas não percebem.
Bom, já disse, outra vez,
Posso
já
falar?
contaste duas vezes a parte em que eu fui ao jogo, a parte
Posso
em que eu
falar?
saí tarde.
Só estás, e tu agora estás só a enrolar, não estás a deixar falar.
E tu
Posso?
estás a ser um secador.
Não faz mal, as pessoas gostam de me ouvir a ser secador. Eram 6 e pouco quando o Pedro me liga a dizer: estou super atrasado, podes, não te importas, vai levar a Alice à minha mãe, não sei o que. Disse: sim, senhora. Só que eu não estava preparada para sair de casa às 6 e pouco quando ele me ligou. Estava um bocadinho mais tarde, tinha os meus timings todos organizados para. Quando o Pedro me ligou a dizer isso, eu acabei de arranjar a Alice, que estava a sair do banho, vesti-me eu para ir para a festa e, portanto, liguei ao Pedro quando estava a sair de casa a dizer assim: olha. Porque a ideia do Pedro era: vais levar a Alice à minha mãe, voltas para casa e eu apanho-te em casa, vimos para o restaurante e estamos às 7 no restaurante. E eu, quando estava a sair de casa, percebi que eu, saindo à hora que estava a sair, nunca ia conseguir chegar a tempo de levar a Alice à minha sogra, voltar para casa e estarmos no restaurante às 7. E disse: olha, Pedro, só estou a sair agora, vai indo para o restaurante e eu vou lá ter. Assim, estás lá tu às 7 para começar a receber as pessoas e eu apareço 7 e um quarto. Conclusão. Disse ao Pedro: vai indo para o restaurante, porque eu não vou conseguir chegar lá, não consegues ir buscar-me aqui, estamos os dois às 7 no restaurante. Portanto, vai tu para receber as pessoas às 7, à hora que combinaste, e eu vou chegar às 7 e um quarto. Ao que o Pedro me responde, muito chateado, isso é que me tirou do sério, foi: eu avisei-te com mais do que a tempo para tu estares a gritarmos em casa à horas para eu te buscar e estarmos às 7 no restaurante. E saltou uma tampa. Não com o Pedro, respirei fundo, deixei-o falar. Uísque as chaquetas, sim senhora, vamos ligar o telefone. E quando cheguei à minha sogra, a tua mãe, a primeira coisa que me disse foi: ah, então vieste só tu trazê-lo? Eu, Pois, o Pedro saiu mais tarde, de Famalicão, já não vai conseguir, senão não conseguiu chegar a tempo fazer aquilo que nós combinamos. Eu tive-lhe a dar banho, tive a fazer tudo. Olha, ela está aqui prontinha já, está tudo tomado, mas ainda tive que ouvir a dizer que me tinha avisado com mais do que tempo para eu chegar lá. Ainda está chateado porque eu não estou lá às 7. E eu também até perguntou assim, mas onde é que é o restaurante? Eu disse, é aqui nas zonas das praias. Então também vais já estar agora mesmo lá a chegar. Eu disse, é isso, Ana Paula, é exatamente isso. Mas o seu filho achou que te ligou a mudar os planos todos e que me avisou com mais do que tempo para eu cumprir o resto do plano todo. E eu fiquei chateada, foi por isso. Foi um plano de última hora que foi alterado e eu tinha, só me atrasei porque tive a dar bem à Alice, a vestir a Alice, a tratar das coisas todas, para ela ir já para a casa da tua mãe toda pronta e tu ainda mandas a boquinha de ah, eu avisei-te com mais do que a tempo para tu vires levá-la e estás aqui às 7 outra vez. Não, amor, tu é que já saíste fora de tempo de Famalicão. Foi isto.
Então agora vou dar o meu lado. Primeiro, ponto primeiro, se eu viesse a tempo, tu não ias estar pronta. Ponto 1. Ponto 2, eu estive a trabalhar e tu tiveste... O que eu te disse foi que tu tiveste os planos que já estavam combinados, tu tiveste mais do que tempo para... Primeiro, a Alice não precisava de tudo aquilo que tu idealizaste na tua cabeça que ela precisava.
Ela não precisava de um banho.
Mariana, se ela não tomasse banho no sábado, tomasse no domingo de manhã...
Não podia tomar domingo de manhã, que tínhamos uma sessão fotográfica. Mais.
Pronto. E se não tomasse domingo de manhã, tomava domingo à tarde. Pronto. Precisava de ir de pijama, não precisava...
Enfim, quando tu disseste que não vinhas aqui. Já estava,
enfim, pronto. Estava, pronto. Se eu chegasse, se eu saísse de lá e chegasse aqui a hora que nós combinamos... A Alice não ia estar pronta. Portanto, o problema não foi eu ter avisado depois ou antes, não sei o quê. Tu não tinhas... Não escolheste bem os timings. Erraste nos timings. E depois...
Quem errou nos timings foste tu. Claramente.
Por, não, isso, se é que, chegasse, por isso é que não... Se eu chegasse às 6:30 aqui, mas tu ias estar como?
Eu ia estar à tua espera.
Mas não ia estar pronto. Nada, não ia estar pronta nem tu nem a Alice.
Porquê que não ia estar pronta nem eu nem a Alice?
Porque não. Porque se eu te liguei àquela hora e tu não estavas pronta... Se eu chegasse aqui a horas...
Às 6:00 não estava pronta.
Pronto, que era a hora que eu supostamente ia chegar aqui. Mas foi a hora que eu estava a sair de lá. Se eu, à hora que saí de lá, tu não estavas pronta, se eu estivesse a cumprir os timings, tu muito menos estavas pronta. Portanto, mas pronto, isso é outro argumento. E uma coisa que tu sabes que me irrita profundamente, e foi por isso que eu já te liguei chateado, não contigo, mas com a situação, foi... Marquei com os convidados lá às 7:00. Sim. Algumas pessoas disseram que se iam atrasar um bocadinho. Mas eu marquei com os convidados lá às 7:00. Eu, sendo a pessoa que estou a convidar, eu odeio chegar atrasado.
Certo. Por isso é que eu te liguei, não disse para ficar à minha espera.
Quando eu te liguei a dizer que eu me tinha atrasado, disse-te, Mariana, a única forma de nós chegarmos a tempo é tu ires primeiro, levar a Alice e encontrar-nos às 7:00 no sítio onde nós combinamos, para não sermos os últimos a chegar, porque é uma vergonha, eu não gosto. E foi por isso que eu te liguei. E depois passado... Não sei quanto tempo já eu estava em viagem para cá, de Famalicão para cá, ia demorar mais ou menos 40 minutos a chegar. Ligas-me toda acelerada. Não, porque eu não estou pronta. E só agora que eu estou a sair de casa. Era tipo, faltavam, sei lá, 15 minutos para as 7. Ou 20. Eu não estou pronta, não sei o quê, não saí de casa. Nananana, e eu só disse, ok, pronto, tudo bem. E acabaste por chegar atrasada. Porque gerimos mal os timings. Mas... Não tenho culpa propriamente nisto.
Eu, a coisa que eu te disse foi, vai lá ter, que assim tu estás lá às 7:00 e eu chego um bocado depois.
Enfim. E pronto, ela chateou-se muito comigo, ficou muito chateada, fez queixar a minha mãe e eu sou uma vergonha, sou um desastre.
Queixa a tua mãe, também
está. E tu é que me disseste, eu não sei qual é que foi a conversa, nem isso. Quis saber, nem quero saber. Porque enfim. Olhem, passou-se. E nesta semana também aconteceu uma situação muito chata, que eu não vou dizer onde, nem quando, nem como, mas aconteceu uma situação muito chata que presenciei um casal a discutir muito um com o outro.
Parecíamos nós agora, esta conversa, só que nós falamos mais baixinho.
Nós falamos um bocadinho mais baixo. E então, a situação é que o casal que estava a discutir, não interessa onde... Eu cheguei, estava a chegar de correr a um sítio e vi aquilo. Mas e eu não sabia...
Era um sítio?
Sim, pode ser imensos sítios. E eu não sabia o que fazer, porque depois tu não tens... Tu não podes tomar uma posição ali. Obviamente, se tiver a haver uma agressão, que pouco faltou para, se tiver a haver uma agressão, tu tens que te posicionar, não podes deixar que a agressão aconteça. Mas não estava a haver uma agressão.
Posso contar? Não.
Não, porque tu estás-te a rir de uma coisa que ninguém percebeu e que só tu percebeste.
Queres contar uma coisa?
Não, pronto, então pronto.
Sem contar.
Então pronto, eu não vou contar. Vou só dizer que quando tu vês uma situação destas, tu não sabes onde te posicionar e depois tu não podes acreditar propriamente numa versão, porque normalmente as pessoas contrariam-se, não é? Ah, ele estava. Ela bateu-me. E ela, não, ele é que é um cobarde, não sei o quê. E pronto, e tu ficas tipo, então e agora quem é que está certo e quem é que está errado? Pronto, e no meio dessa situação eu só disse, pronto, olhem, tenham calma, tenham juizinho, pronto, e foi isto. Mas é muito chato quando vês uma situação destas. A Mariana também viu.
Eu escondo-me.
A Mariana esconde-se. Faz conta que ignora o óbvio. Está a acontecer e ela, não estou a ver nada.
Mas eu não pude fazer, eu só ouvi por tua causa. Se não fosses tu, eu não tinha visto.
Tu estavas a ouvir os gritos.
Eu te ouvi ruídos, mas não me apercebi o que era. Só quando, tenho que dizer, só quando tu tocaste à porta é que eu me percebi. Oh, ah, isto é aqui perto. Oh, então, quer dizer, nós falávamos mal da vizinha de Lisboa e não podemos falar mal dos vizinhos do Porto.
Ah, Mariana, claro que não. Que coisa.
Não, pá, podemos falar.
Claro que não, Mariana.
Porquê?
Tu perdes a noção.
Mas as pessoas sabem. Tu achas que este podcast é ouvido por quem? Imagina.
Até Mariana, por eu não saber, é que eu não posso revelar coisas que não deves.
Primeiro, não sei. Nós quantos vizinhos temos aqui? Quantas mais portas temos no nosso andar?
Mariana, por amor de Deus.
Temos
por
mais favor. Três portas.
Por amor de
Ninguém
Deus.
Ninguém sabe se é o esquerdo, se é o direito, se é o Sim. centro, se é o frente.
Sim,
se
claro. Melhoraste imenso a situação. Uma situação que eu estava a contar, que ninguém sabia. Fazer puta ideia onde é que podia ser. Podia ser em Espinho, como podia ser em Famalicão. Tu acabaste de limitar a um andar da nossa rua. Foi fantástico.
Eu não disse o andar. Eu não disse a rua, ninguém sabe. Para pensar.
Imagina, Mariana, por amor de Deus.
Deixa-me falar.
A sério.
Deixa-me falar. Imagina que no limite as pessoas envolvidas até ouvem este podcast.
Mas não te enterras mais.
Mas imagina que elas ouvem.
Não, tá calmo.
Elas vão ouvir. Mariana. Imagina que elas vão ouvir isto. As pessoas em causa vão ouvir isto. Onde é que elas estão a ser?
Onde é que eu menti, Andreia?
Não, onde é que elas estão a ser
identificadas? Tu não tens cu? Onde é que eu menti, Andreia?
Onde é que elas estão identificadas?
A Mariana não interessa. Não está?
É que, então, agora eu vou contar a história.
Não, para!
Só contar. Eu só quis
dizer que foi estranho, foi difícil para te posicionar, porque tu não sabes o que fazer.
O Pedro tocou à porta, tu já tinha ido correr, e eu estava no quarto, a roubar de cenas, entre, já tinha ouvido um barulho estranho, mas achei que era tipo, sei lá, móveis, qualquer coisa. E o Pedro tocou à porta e eu fui até à porta principal, para o intercomunicador é o Pedro. E começo a ouvir muito barulho no patamar. Mas quando eu digo muito barulho, é muito barulho. O que é que uma pessoa faz? Espreita. Fica ali no espreita pelo buraquinho, quase sem respirar, em apneia, para as outras pessoas não perceberem, apesar de com aquele barulho todo que lá estava, ninguém estava a ouvir nada, a perceber nada. O que é que sucede? Eu abri a porta ao Pedro lá em baixo. Vi a confusão cá em cima. E pensei, o Pedro está a subir. O Pedro vai se deparar com isso. Qual foi o meu cuidado? A minha preocupação foi, mal ele apareça no patamar, eu abro a porta para ele poder fugir e entrar a correr. Foi o que eu pensei. E então, vejo o Pedro até vê as escadas. Normalmente eu não vejo escadas, vejo de elevador, não é? Porque ouviste barulho, não é? Lá em baixo.
Não sei porque eu vim de escada. Quando eu venho de correr, normalmente não vou de elevador, porque sinto-me pior se for de elevador. Quer dizer, acabei de correr, vou.
Estúpido, não é?
Vou de elevador. Não, venho de escadas. Mas também porque ouvi barulho e eu parecia-me do nosso andar, mas depois não tive a certeza. Então subi as escadas para perceber se podia. Porque parecia-me inicialmente alguém muito desesperado de, tipo, de estar magoado.
Era alguém muito nervosa. Ela estava muito irritada. Muito enervado, tirava coisas para o chão e batia com coisas no chão e chamava-lhe cobarde e cena. Mas não foi violência tipo física, eu não vi nada, violência física, não vi absolutamente nada. E ele é que disse, ah, oh, ela bateu-me. E ela, irritada que estava, ah, eu não duvido nada que ela tenha dado um sopapo. Não duvido nadinha.
Não rias disso,
porque ele não estava agredido, aquilo era uma discussão estranha.
Ah, é tão grave ela bater-lhe como ele bater a ela. É. Então estás a rir porquê? Porque é ele a levar, não é?
É porque a situação.
Estás a ser. Oh, Pedro, agora, também quero, agora também vou.
Não estou a rir.
Tem que ser justo.
Estás a pôr
agora um. Não, justo. Porque. Não, se fosse ela a dizer que levou, tu não estavas a rir, estavas muito indignada.
Oh, Pedro, não é isso.
É tão grave ela bater como ela bater.
Ele não se estava a queixar que ela lhe tinha batido. Ela é que estava a dizer coisas. Ele não, o quê?
Ele queixou-se que ela lhe bateu.
Ela é que me bateu. Tipo,
exato. Pronto, como tu dizes, eu não duvido que ela
Mas não foi agressão, amor, doméstica, ok? É isso. Pedro, acho
como não foi agressão doméstica?
Pedro, deixa-me falar. É que estamos a ir para o caminho que eu acho que este país está errado. Agressão doméstica, seja mulher-homem, homem-mulher, está errada.
Claro.
Bom, toda a gente sabe. Aquele caso que nós presenciamos, eu atrás da porta no óculo e tu presencialmente, percebeste claramente que não era um caso de violência. Eles não estavam a discutir por violência. Foi eles chatearam-se por alguma coisa. Estava a
acontecer duas coisas graves para mim, que é... E ele estava acusá-la de lhe ter batido. Obviamente que ele estava muito envergonhado por ter aparecido alguém, não é?
Ele não estava a acusá-la de ela ter batido. Não foi aí que, quando tu perguntaste, estava tudo bem, ele não foi. E ela bateu-me.
Não, ele desvalorizou claramente o facto de ela ter batido. Porque...
Ele defendeu-se, na verdade.
Posso? Ele disse que ela lhe bateu e estava a desvalorizar isso. E ele, ao mesmo tempo, estava a impedi-la de sair do... Ela queria descer as escadas e ele não deixava. Não vais a lado nenhum, não sei o quê, não deixava. E pronto, foi aí que eu fiquei confuso. Tipo, eu não estava a perceber o que é que estava a acontecer. Eu não quis estar a perguntar. Só perguntei se eles precisavam de ajuda. E ela disse... Vou chamar a polícia, não sei o quê, vou chamar a polícia. Aquilo parecia uma discussão familiar com outras pessoas que não estavam ali, mas que estavam... Ou estavam cá embaixo, ou estavam noutro sítio qualquer. Pronto, mas o meu ponto não era esse. Não era contar a situação em si. É não saber o que fazer. Não sabia mesmo... Não sabia se...
E eu tentei te salvar. Mal tu chegaste. Mal eu vi o Pedro no patamar. Eu que estava no óculo, abri só a porta, assim ligeiramente, sem aparecer, não é? As pessoas claramente perceberam que a porta não se abriu de nada sozinha, não é? E do género, Pedro, entra e foge, finge-te de morto. Foi o que eu pensei.
Mas assim que se resolvem as coisas, não é?
Mas não resolvemos nada. A conclusão, a rapariga abriu a porta, entraram os dois para casa e tudo tranquilo.
Ah pá, claro, mas tu não podes... Quer dizer, eu não me sentia bem se de repente tivesse a acontecer ali uma cena de quase agressões e tu simplesmente ignoravas o óbvio e entravas em casa. Ou ficavas atrás do óculo a ver.
Eu não estou a dizer que correto era tu ignorares. Agora, eu, se estivesse sozinha em casa e me tivesse apercebido barulho, mesmo que tu não tivesses tocado à porta, garanto que eu não ia abrir a porta. Eu, Mariana.
Pois é isso, mas...
Mas acho que tu estás certo. Tu perguntaste... Tu achas que
eu só correto. Cheguei e perguntei, está tudo bem? Não está tudo bem. Porque ele é um cobarde. E ele, não, mas ele bateu-me. E eu fiz tipo... Já nem sei o que é que eu disse. Eu acho que fiquei só a olhar e eles perceberam que estavam a exagerar um bocado. Eu disse qualquer coisa tipo...
Eu nem percebi a relação entre aquelas duas pessoas. Se eram namorado e namorada, se era irmão e irmã. Nunca não percebi o que é que era.
Devia ser. Mas aconteceu qualquer coisa que ela ficou muito chateada e ele estava a impedi-la de agir.
Eu acho que ela queria só ficar sozinha. Eu acho que... Ela fez... Houve, aconteceu alguma coisa que a irritou muito. E só quando tu estás muito irritado que nem queres ver a pessoa. Já desaparece-me. E ele... Deve ter feito alguma merda qualquer e queria falar com ela, queria justificar. E então não queria desaparecer.
Não, mas ela estava a querer ir ter com alguém que estava cá embaixo para falar do problema. Não estava a deixar. Mas pronto, isso foi o que eu percebi.
Ela só queria mesmo que ele desamparasse a loja e não, ele não queria não é. Desamparar.
Acho que não é isso. Mas também eu não conseguia ajudar e fiquei ali um bocado sem saber o que fazer. Tipo, nem ajudei, nem... Acho que pronto, nessa situação também não podia fazer muito, mas... Nós uma vez em Lisboa, lembras-te, apanhamos um casal a discutir muito e a...
Mas eu achei essa situação mais problemática.
É, porque essa... Em Lisboa uma vez íamos a... Antes de Alice nascer, íamos jantar fora, a caminhar, por uma rua assim, ali junto à Fil, na Expo, e estava assim um bocado mais escuro, e vinha... Acho que eram franceses, não era? Assim, um casal francófono, argelino, uma coisa assim, que vinha... Que é irrelevante para a história, mas iam falar estrangeiro. E claramente a rapariga queria fugir dele e ele estava tipo a agarrá-la, não deixava, e nós aparecemos e ela meio que pediu tipo ajuda e eu disse só tipo, o que é que está a passar? E ele, nada, não sei o quê. E ela, não, ele está-me a agarrar, ele não me deixa sair e tal. Eu disse, olha, para aqui tu, vais deixá-la ir para onde ela quer ir e tu ficas aqui e ela vai e depois vocês resolvem-se. E ele, vocês não estão a perceber nada, não é nada disso. E ela, não sei o quê. E fugiu. Tipo, ela... Não, lembras disso? Lembra. Foi assim.
Mas depois apareceram juntos.
Fugiu. E ele, mandava vir connosco, não sei o quê. Ela foi embora, tipo, subiu para uma rua. E ele a seguir, nós, tipo, dissemos, pronto, olha, agora podes ir. E ele foi atrás dela. Passado um bocado, acabamos de jantar e eles passaram juntos outra vez.
Felizes e contentes.
Normal. E eu fiquei, tipo, pronto, olha. fomos nós que fizemos figura de parvos. Mas pronto, olha.
É constrangedor sempre. É chato. E é desagradável. É chato. Isto para dizer, há vizinhos chonés em todo lado.
Acho que sabe, era de saber que eram os nossos.
Que eram os vizinhos.
Há vários vizinhos e temos, não temos razão de queixa, por acaso.
Sim, toda a gente sabe onde é que a gente vive, a rua, o prédio, tudo. Não, calma, não estamos a dizer assim nada tão... Eu nem sei o nome das pessoas, nem que eu quisesse identificá-las, eu nem sabia o nome.
É a Joana e o António.
É a Joana. Estou a gozar. Estou
a gozar, não é?
Não sei, então, eu nem sei.
Não faço ideia.
Por isso não conseguia. Não, pá, mais específicos do que a nossa vizinha de Lisboa, Pedro.
Oh, mas é diferente.
É diferente porquê?
Ah, porque é diferente. Enfim, tu não tens, acho mais temas. Nada, né? Diferente. Tens mais temas.
Tenho, agora estás com uma morena, amor. O que é que tens a dizer sobre isso?
Está fixe.
Só tens isso a dizer?
Já te disse a ti pessoalmente, não preciso dizer aqui,
então,
mas está
a ver. Mas podíamos abordar o assunto.
Tu geriste o tema como se eu fosse criar problemas.
Eu não geri.
Se eu fosse ficar chocado. Para mim, tranquilo.
Não, eu já estava. Bem... Eu estava com vontade de escurecer o cabelo, tanto estava que passei 6 horas. Aliás, mudei de cabeleireiro em novembro e passei aquelas 6 horas angustiantes para tentar fazer alguma coisa no cabelo e depois passei de lá muito parecida ao que estava. E agora tinha recebido um convite da Regina, que é uma cabeleireira aqui do Porto, Matosinhos, que eu já a conhecia, já a seguia o trabalho dela, a dizer para passar lá no salão, quando eu quisesse, para fazermos tipo uma parceria. E disse, ah pá, sim senhora, eu gosto dos teus tipos de trabalhos, vou aí muito bem. E coincidentemente ou não, a L'Oréal, com quem ela trabalha, quis fazer uma parceria tipo de mudança de look. Eu disse, olha, por mim pode ser, olha, mas tem que ser com a Regina porque eu gosto do trabalho dela, até ir lá, sei que ela trabalha convosco, portanto, para fazer mudança de look seja com a Regina. Então foi aqui um dois em um fixe, eu queria mudar, já estava alinhada com a Regina e a L'Oréal queria que eu fizesse uma mudança. Então a minha preocupação foi, Pedro, olha, chocava-te ou não? E agora não sei se nos dias que correm, isto é uma pergunta que pode ser considerada machista, feminista, whatever, não sei. Para mim, a partir do momento que eu estou com uma pessoa, sei lá, o Pedro, se fosse rapar o cabelo, eu também gostava que ele me perguntasse primeiro, tipo, olha, vou rapar o cabelo, o que é que tu achas? E eu perguntei a Pedro, olha...
Não é uma autorização, é uma opinião.
Exato, eu não pedi autorização ao Pedro para... Disse, olha, se eu ficar assim morena, achas que te choca muito, não choca? E o Pedro, não, foi tudo normalíssimo. E portanto eu fui, fiz a mudança... E o Pedro mandou-me assim a mensagem, então está a correr tudo bem? E eu disse, está a correr tudo bem. E eu fiquei muito feliz com o resultado e disse, olha, agora também não te mostro o resultado, vês quando chegares a casa. E assim foi. O que é que tu achaste quando abriste a porta? Estava mais escuro, mais claro, como tinhas imaginado ou não tinhas imaginado nada?
Não tinha imaginado muito, acho que estava o que eu esperava. De facto, estava o que eu esperava. E não foi uma mudança, não achei uma mudança assim tão radical porque te fica bem. Porque te fica muito bem. Eu nunca te tinha visto morena, acho eu. Acho que nunca tinhas pintado o cabelo assim. E acho que correu bastante bem. Estás bastante bonita.
Gostas?
Gosto muito.
A Alice ficou triste porque não pintei de rosa.
Pois, a Alice quer...
Foi a reação
de... A Alice quer... Como é que se diz? É fight.
É vida louca.
Ela quer fogo no parquinho.
Não, eu tipo atrás da porta antes de abrir... Olha, o Pedro assim... Olha, isso também tem uma surpresa para ti. E a Alice entra, olha para mim... Como aqueles maridos que quando a mulher passa horas no cabeleireiro e ele não notam, a Alice também ficou a olhar para mim, também cortou o cabelo, eu nem tinha cortado. E depois olhou assim, pensei que tinha pintado de rosa, e eu, fogo, não consegui surpreender a minha filha. Mas gostei muito do resultado, fiquei muito feliz, acho que vou manter-me morena durante uns tempos. Morena, estou curiosa para ver como é que vai reagir este tom de cabelo com a minha pele mais morena agora nos dias de verão que aí vem. Acho que vou gostar.
Acho que está muito bem. Ficou muito bem. Foi um trabalho bem feito. Porque não está... Está assim com tons.
Tá. Não está uniforme, não é?
Não está uniforme. Está... Parece um camaleão.
Ah, Deus. E brilha. Com santa luz.
Só não ferras.
Camaleão ferra?
Não.
Ferra?
Não, é aquele ataque. É o pico.
Tem assim uma lingota.
É, não é uma língua. É tipo um rabo que pica.
O camaleão?
Não é?
Acho que o camaleão tem...
Não, o camaleão. O camaleão tem aquele rabo assim para cima.
Isso é o escorpião.
Ah, pois é, cara.
Amor.
Estou a confundir os
dois. O camaleão.
O camaleão é com a língua.
Vou ter um escorpião que pica.
Escorpião é, pois é.
E é venenoso. Eu sou escorpião.
És?
Sou.
De signo?
Sim.
Não ligo nada a isso.
Nem eu, mas sou escorpião. Toda a gente diz mal dos escorpiões.
Porquê?
Porque dizem que são péssimos, vingativos.
Ui, tu não és nada assim.
Pá, não, amor. O que é que és que eu te faça? Mas sou escorpião de signo.
Tu és escorpião falso.
Eu sou balança. claramente signo.
Também acho.
Sou igualzinho ao meu pai.
Sou acho balanço. Que é mais balança do que escorpião.
Mas eu sou, para quem perceber dessas coisas, nunca fiz o mapa astral. Tinhas, que tinhas curiosidade em fazer?
O?
Mapa astral.
O que é que isso revela?
Não sei, mas dizem que características tuas, tipo, há muitos brasileiros, a Anitta e isso, que até pede, imagina, gosta de um rapaz, pede o mapa astral dele para ver se bate com o dela.
Ei!
Se fazem isso. Eu não sei o ascendente, não sei nada, mas sei que nasci no dia 25 de outubro e que a mudança de signo supostamente dá-se ali no dia 24, portanto eu estou muito próxima da mudança de signo, não, portanto não eu acho que eu sou balança. Eu sou
acho
balança.
Que eles mudaram atrasados e não te apanharam.
Não me apanharam, mano. No ano de 83, quem nasceu assim. A 25 de outubro não é escorpião.
Tu és uma maravilha.
A minha mãe é escorpião, não é?
A tua mãe é escorpião.
Pois é. Mas eu sou balança igual ao meu pai.
Graúda. Escorpião é graúda. Aqueles escorpiões que têm músculo.
Na calda.
Na calda.
E pica.
Não, está bem. Ela também, mas também tem o meu coração.
Tem. Os escorpiões são assim.
São.
Escurece é a característica.
Do meio para a frente, do meio para a cabeça, são bons. Do meio para o rabo, fogo.
Caraças.
Fugende, como dizia a minha avó.
É assim.
Fugende.
É isso mesmo. Eu sou balancinha.
Balança, mas não para. Ela balança, mas não para. Balança o cu na vara. Ela balança, mas não para. Não havia assim um punk.
Havia qualquer coisa assim. Não havia.
Muito bem. Temas.
Foste aos Açores e gostaste muito.
Vou-vos contar uma história.
Era uma vez,
uns Açores e a Madeira. O Pedro gostou mais dos Açores.
E esteve lá um dia.
E estive lá um dia. Não sei, pá. É uma opinião polémica, mas eu acho os Açores mais virgens, mais puros.
Gostas de virgens?
Mais agradáveis. Estamos a falar de terras. Não estamos a falar de pessoas. Gosto mais assim dos Açores, assim, mais verdejante. Tem muitas vacas, boa carne.
Quedo.
Na Madeira também. Na Madeira come-se muito bem. Se calhar na Madeira come-se melhor. Vou ser polémico. Os Açores mais bonitos para ver, para passear, para relaxar, para estar.
Eu acho que estás a reduzir muito os Açores.
Eu só fui
os Açores são nove, a São Miguel. São nove ilhas. E tu foste a São Miguel e estiveste lá um dia e meio. Eu acho que estás a... Não sei. Estás a tomar uma parte pelo todo e não sei se isso está correto.
Nós também fomos só conhecemos o Funchal, não é? Só conhecemos ali a zona...
Sim, mas demos a volta à ilha toda.
Certo.
Não é? São só duas. Basicamente, na Madeira não fomos a Porto Santo. Ok, verdade. Mas ali na Ilha da Madeira mesmo na Ilha da Madeira, que foi onde nós fomos, não fomos só ao Funchal, fomos a muitos sítios. O Funchal é a cidade. Nós fomos à Ilha da Madeira. É a Ilha da Madeira, Porto Santo.
Claro, sim, mas não conhecemos... Sim, demos a volta à ilha, acabamos por
conhecer. Na Madeira conhecemos tudo menos Porto Santo. Vamos ser honestos. Também temos lá uma semana, quase.
São Miguel é um sítio para... Eu diria, é um sítio ideal para se passar, assim, um fim de semana. Ir uma sexta à noite, ficar todo o sábado, e voltar domingo ao final do dia.
É mais pouco.
Epá, a ilha não é assim tão grande. São Miguel, atenção. Não é assim tão grande e eu fui em trabalho. O voo de ida não foi muito agradável porque foi às 5h50 da manhã.
Mas o de volta foi pior, porque tremeu mais, não?
Sim, verdade. Mas eu fui às 5h50 da manhã, isto no dia a seguir a nós termos ido jantar com os nossos amigos. Eu não cheguei a casa, eram 11h30, meia-noite. Ainda estive a fazer a mala, que era só para um dia, mas estive a fazer a mala, estive a preparar as coisas para sair, não sei o que, deitei meia-noite e meia, acordei às 3h30 da manhã.
Foi bom.
Para às 4h pouco estar a arrancar para o aeroporto. O que foi terrível. Para apanhar o voo às 5h50, chegamos lá à ilha, eu fui fazer o check-in no hotel e a seguir tive a narração do jogo, o trabalho, às 2h, à 1h de lá. Lá é menos uma hora. Fizemos o jogo, não sei o quê, fomos almoçar e depois ficamos com a noite de domingo livre e o voo era só às 5 da tarde do dia seguinte. Portanto, no dia a seguir, nós, domingo foi só para descansar e segunda, que foi o dia que nós regressamos, deu para dar volta à meia ilha. Conhecemos só lá um bocadito. E eu gostei muito do que vi. Depois, para cá, o voo atrasou 2 horas e tremeu, parecia um tremor-terra, mas pronto, chegamos, foi importante, foi chegarmos. Mas gostei muito dos Açores e gostava de lá voltar em lazer, porque gostei mais do que a Madeira. Não sei porquê, pá, a Madeira...
Acho que é o sonho da minha mãe ir aos Açores.
São sonhos pequeninos.
Achas que podemos ir todos juntos? Tem mais temas.
Depois podemos falar sobre isso. Não me importaria.
Hã?
Não me importaria. Eu acho que a tua mãe neste momento não iria, mas...
Olha, iria. Ainda hoje me falou disso.
A sério?
A sério. Ainda hoje me falou dos Açores. Já não sei porquê. Qual foi? Todo que é tempo. Agora vai ter PT, minha mãe. Ah, então Mariana. Qual é o problema de dizer que a minha mãe vai ter PT?
Está bem, eu passo daí.
Ai, pá. Poxa, deixem-me falar. Eu nunca senti tanta censura neste
podcast. Porque eu sei para onde isso vai, Mariana.
Não sabes? E a mãe disse... Sabe, a mãe está a dizer... Já que o teu pai não me leva aos Açores, vou gastar dinheiro em PT. Foi isto. E disse outra coisa qualquer hoje. Já não sei o que é que foi. Não foi roupa.
Pior era se ela dissesse, já que o teu pai não me leva aos Açores, vou com o PT.
Não, isso não.
Estou a brincar.
Já não sei. Foi outra coisa qualquer, assim, básica. Mas já que o teu pai não me leva... E eu só olho para ela e pergunto, oh mãe, mas porquê é que não marcas tu? Que a minha mãe vive naquela ilusão. É tipo tu. Ai, no meu aniversário tem que ser surpreendido. Ninguém me surpreende. Querem viajar ao país de férias, eu marco tudo, amigo. É mexer, é fazer. É
nota-se que eu casei com uma engenheira, não nota?
Opa, é verdade. Perguntei na família, no casal, Sara e Diogo.
Mariana, vais fazer 40 anos, não queres fazer uma festa? Não, não queres fazer nada, não faço nada.
Também é Sara que agiliza, acho que uma pessoa quer, não pode estar à espera do príncipe encantado e da surpresa e que tudo. Não, tem que fazer para caraças. E foi o que disse à mãe. Vais a uma agência, diz o que é que queres, quantos dias queres e marcas, sabes? Mas ela vive naquela ilusão que alguém tem que marcar. Só que sabes o que é que o meu pai também não marca? O meu pai vai marcar e a minha mãe vai dizer que há alguma coisa que está mal, que não era bem aquilo. Não era bem aquilo, que é o que me acontece contigo.
Comigo?
Sim.
Oh, Mariana.
Eu quando tento fazer uma surpresa, depois era bem sinto isso. Não
ofendes.
Ai, não te ofendes. Mas acertei nas roupas este ano, no aniversário, ou não?
Acertaste?
Acertei.
É, eu não sou essa pessoa, caras. Quando eu não gosto de alguma coisa, sou honesto. Tipo, um capacete do tamanho da sala, eu não gosto. Mas digo-te, não tens que acertar em tudo. Nas viagens eu não ponho defeitos em nada. Alguma vez pus?
Não, nas viagens não. Não estou a falar de viagens.
Por que estás assim a dar esse exemplo?
Não, dei o exemplo, por exemplo, do bolo.
Tu és muito inconveniente.
Por exemplo, do ontem, bolo.
Ontem estávamos a jantar em casa dos pais da Mariana.
O que é que eu fiz ontem?
E aconteceu o seguinte, eu vou-vos relatar esta situação, é muito engraçado. Eu até fiquei envergonhado, porque tu deixaste-me ficar tão mal. Então sentamos à mesa, escala, deixa-me contar. Não quer por mal. Sabes que quem faz merda não quer por mal. Não foi, também não foi isso tudo, mas... Não quer por mal, não é?
Não foi por mal.
Porra. Quando vocês disserem assim, não foi por mal, pensem que já estão a fazer a geneira.
Está bom, mas já tinha feito.
Então, sentamos-nos à mesa, vamos jantar, não sei o quê. Está bem. Pá, ninguém se... Estava um tacho de arroz e uma travessa de carne. E ninguém se estava a servir. A Mariana estava a partir carne para ali, não sei o quê. Calhou de eu... Pronto, ninguém estava a servir, estavam a demorar um bocadinho para aquilo não arrefecer. Eu servi-me. Servi-me o meu prato... Coloco os talheres de novo no tacho e na travessa. Espero que toda a gente se sirva, para não ser o primeiro a comer. Não é? Uma coisa é tu começares a comer quando toda a gente já se serviu. Pode ser o primeiro. Certo. Outra coisa é tu comeres antes de toda a gente se servir. Isso é má educação. Esperei que toda a gente se servisse. Toda a gente se serviu, toda a gente tinha comida no prato. Eu, de facto, eu tinha treinado de manhã... Depois não tive tempo para lanchar e fui jogar futebol ao final do dia, antes do jantar, e estava com um bocadinho de fome, é verdade. Mas esperei que toda a gente servisse. Como estava toda a gente já com a comida para comer, eu comecei a jantar. Pus uma garfada de arroz e de carne na boca e a Mariana vira-se para mim muito alto, à frente dos pais, e diz o seguinte. Epá, estava cheio da fome. Caralho, e eu assim, eu parei assim. De comer, olhei para ela e disse assim: como? Não, mas o que é que aconteceu? E ela: caralho, meteste assim. Uma grande colher, amor? Não, mas ela assim, muito querida: meteste uma grande colher à boca, estava cheia de fome, já podias ter dito que eu tinha te dado qualquer coisa para comer. Eu senti, isso foi o que ela disse. O que é que eu senti? Foi: foda-se, com que comer ao caralho, porra. Isso é que é... Ah, já seu jabardão! Isso foi o que eu ouvi.
Mas o bom objetivo
a comer era... primeiro que todos, seu esfomeadão.
É isso que eu quis dizer. Eu sei que pode ter parecido.
E eu fiquei tipo, mas olha...
Foi tipo de preocupação.
Eu caí na cadeira, tipo, não, não digas isso.
É que foi de preocupação, foi. coitado, ele está em casa dos meus pais, se calhar não se sentiu tão à vontade, e o desgraçado devia estar cheio de fome, meio de futebol, podia ter pedido que eu tinha desenrascado.
Mas quando é assim, eu digo que tens um bocadinho de pão,
qualquer
assim.
Tralha, mas foi só essa preocupação, disse, e eu, porque eu fui assim, e ó Pedro, estavas mesmo cheio de fome, não estavas? Foi assim que eu disse. Porque pensei, coitado.
Cheio de fome, amor. E eu como? Eu como comida. Eu como muito rápido. Tenho esse defeito. Eu não consigo comer devagar.
É com as ervilhas a cair da boca.
Exato. Eu como muito rápido. Mas pronto, também não sou um javardo. Mas como muito rápido. Ponho muita comida à boca. E ela olha para mim. Ia, caralho. Estava cheio de fome. E eu como? A mãe dela olha para mim. E o pai. E eu tipo, se calhar. Se calhar não dizias isso.
Mas não foi por mal.
Eu sei.
Tu percebeste.
Percebi, foi, mas achei graça.
O objetivo era, tipo, tens-me ter dito, já estavas com fome, que eu tinha-te desenrascado.
Achei, mas a Mariana, a Mariana é esta pessoa que, às vezes, com boa intenção, é indelicada.
O que é que eu posso, que é que posso fazer nesse sentido?
Pensar duas vezes antes de dizeres as coisas.
Não penso.
É, pensar duas vezes, se calhar ajuda. Mas pronto, mas foste fofa.
Foi fofinha, estava só. Foi só preocupação.
Bruta, mas fofa.
Portanto, Açores, é isso.
Açores recomendo muito. São Miguel recomendo bastante. Não mais do que um dia. Ah, fui a Rabo de Peixe. Fui a Rabo de Peixe. E vi os locais onde se gravaram as séries e não sei o quê. Povo Estranho. É a única coisa que eu tenho a dizer. Povo Estranho. Mas sui generis, digamos. Mas engraçado. E pronto. E não tenho muito mais a acrescentar. São Miguel, Rabo de Peixe, não. São Miguel, Açores, recomendo muito a visita para assim, um fim de semana em família de 2-3 dias. Vê-se tudo perfeitamente. E é muito agradável. Come-se bem, boas paisagens, bom sítio. Eu não apanhei muito sol, mas apanhei o tempo ameno. Foi fixe. Foi muito fixe. Ah, e estava lá a ver uma meia maratona no domingo. E os Açores também são conhecidos por um trail muito famoso e não sei o quê. Portanto, é um sítio a explorar. Gostei.
Ficou com o bichinho.
Fiquei com o bichinho.
E trouxe-me chás.
Trouxe chás da Gurriana. Mariana dizia que era gonorreia.
Não disse nada, disse a brincar.
Eu isso, graças a Deus, não trouxe.
Não trouxeste. Não. Mordidos, era só o que faltava.
Graças a Deus, não. Graças a mim, que eu sou uma pessoa muito bem comportada.
Não tens lá nenhum sósia no Tinder? Em São Miguel?
Não sei porque eu não tenho Tinder. Ruben. E também ando numa parceria com homens.
Ruben,
37 anos ou 38. Meu Deus,
já viste?
Olha, Ruben, espero que ela te caia. A tringalha.
Quem?
A tringalha.
Muito bem.
E é isso, amigos.
Olha, sabias?
Sim.
Que temos um ouvinte. Sabem aquelas mensagens que alguns de vocês mandam para... perguntas e respostas do Spotify? Dá para mandar lá comentários. Sim. Que nós não conseguimos responder. Nós conseguimos ler, mas não conseguimos responder. E num deles, a Graça escreveu que o marido dela dava muitas vezes boleia ao Capitão Moura. Não ficaste com vontade de falar
sério?
Com o marido da Graça?
Fiquei. Ei, isso é uma história brutal.
Graça, se nos estiveres a ouvir, que com certeza estarás, manda-nos mensagem. Não para vamos tratar a vida, manda para mim diretamente, porque o vamos tratar a vida não estou a conseguir ler. Queremos falar com o teu marido.
Isso era
brutal.
Saber
do Capitão Moura.
Isso era mesmo.
Dava muitas vezes boleia ao Capitão Moura.
Um homem justo,
fiquei
honesto,
curiosa, já
viste? Coerente e imparcial.
Para onde? Para os estádios?
Não, devia então, ser para o trabalho.
Para
assim.
O trabalho?
Pois, não sei. Ele era uma pessoa já reformada, acho eu. Quando ficou famoso como Capitão Moura no programa Liga dos Últimos.
Fiquei muito curiosa.
Um homem justo, honesto, coerente e imparcial.
Muito bem.
Adorei-te ver-te.
Olha, quantos tempos...
Eu fui para o Iraque com o Saddam Hussein.
Quanto tempo temos?
Não sei porque paramos aqui uma parte
temos
do
uma hora. Hora. Então, se calhar deixamos para o próximo episódio estes temas que eu tenho aqui.
Sim. Não sei quais são.
Isso é tudo muito polémico.
Ah, ei, não. Levezinho hoje.
Pronto, então.
Pega a leve, garoto.
Deixamos para um próximo.
Como é que está o Big Brother? Opa, eu vou mais uma coisa que eu tenho que contar. Oh. Desculpem lá. Isto também anda-me a incomodar muito aqui em casa. Eu preciso desabafar com vocês. O pessoal às vezes anda aqui em casa. E no outro dia fui tomar banho, acho eu. Estava a tomar banho e estava a ouvir uma voz assim muito ao fundo. Assim, cara, o que a Mariana está a falar para mim? Será? Saio do quarto e está o telefone. Mas isto acontece ao fim de semana, então, N vezes. A Mariana deixa o telefone aos berros, pousado em cima de sítios aqui no quarto.
Não é aos berros.
A ouvir um podcast irritante sobre o Big Brother Brasil. E uma pessoa, às vezes acha que, eu acho que ela está a falar comigo, parece que está a haver uma confusão cá em casa, já está ela a gritar.
Eu com o Pedro falo sempre assim, com esse sotaquezinho.
Não, porque do banho eu não consigo perceber se é brasileiro ou se é português, não é? E às vezes, e está o telefone aqui em casa em altos berros a ouvir um podcast de fofoca.
Não é altos berros.
É em altos berros,
é. É que tu queixas-te de coisas e não olhas para o teu umbigo. E quantas vezes estás aqui deitado na cama a ver a porcaria dos TikToks, que metade deles também são trechos curtas de podcasts, tudo altíssimo. Não conta.
Mas eu estou a ouvir para mim próprio e baixinho.
Não, baixinho não.
Baixinho.
Porque eu estou aqui ao teu lado, baixinho. Nada baixinho. Nada baixinho. O Big Brother está a acabar, amor. Não sei se ficas feliz.
Graças a Deus.
Eu fico triste, vou deixar de ter companhia para os meus treinos longos de corrida, que eu ouvi a Tatcelo, Web TV brasileira. Quem não conhece e gosta de Big Brother Brasil, aconselho muito. Gosto muito dos dois. E está a acabar. Acaba agora dia 16. Já estou triste, já estou apreciado do próximo ano. Que aquilo entretém-me muito. Gosto muito.
Tenho uma sugestão musical para deixar.
Posso só dizer os temas para falarmos no próximo episódio?
Podes.
Mas tu falas comigo, não me deixas a falar sozinha, dás a tua opinião.
No próximo, sim.
No próximo episódio. Então é tipo um quase especial, mais os temas que a gente arranjar, do Não Falamos do Bruno. Quero falar de o logótipo, agora já me engasguei. O logótipo do governo da República, do governo de Portugal, que o Montenegro alterou, tipo, primeira medida do Montenegro, mudar o logótipo do governo de Portugal. Quero falar sobre uma polémica que voltou a aparecer, que aparece, surge e ressurge de vez em quando, que é dos miúdos aprenderem palavras em brasileiro, em português do Brasil, em vez de português de Portugal, por causa dos youtubers e cenas, e depois dizerem, mas se fosse inglês não tem mal, outro tema que estava a falar. Queria falar deste tema que me está a entristecer muito, que eu acho que renasceu com o livro que Passos Coelho editou agora, não é? Publicou agora, sobre famílias tradicionais e um conjunto de gente que parece que saiu das cavernas, agora voltou tudo, e estamos em 2024 a falar de coisas que para mim são completamente inconcebíveis. Voltamos ao tema da mulher, voltamos ao tema do aborto, voltamos ao tema, não sei, malta, não sei que caminho é que este país, que rumo é que este país está a tomar, que me assusta, o porem o papel da mulher como dona de casa, esse é que é o papel previsto para ela, o misturarem depois a religião com coisas do dia-a-dia, dizerem que o aborto é um capricho das mulheres, olha, enfim, tenho levado assim cada facada, às vezes quando eu estava a ver entrevistas na televisão e estava a dizer ao Pedro, ai, eu não...
Sim, mas também depende do que andas a ver, Mariana. Se tu fores ao lixo, vais encontrar porcaria estragada.
Eu estou a falar da televisão.
Não vejas, mulher.
Então a televisão é lixo?
Há certos canais que sabes que... e horários que sabes que vais apanhar porcaria, não é?
Mas tipo, estamos a falar de CNN, estamos a falar de SIC Notícias, que lixo. Não estou a falar de CMTV, a falar de uma vizinha que matou à facada o primo.
Epá, está bem, mas...
E meteu debaixo do poço. Eu estou a falar de coisas que estão lá na televisão, em horário nobre, para toda a gente ver.
Tens que valorizar, claro, é para toda a gente ver, e é mau dar-se voz a certas pessoas.
Estamos a falar de professores universitários.
É pá, sim, está bem.
Pronto, então eu estou a falar de uma coisa que não é lixo.
Tu tens que escolher ouvir quem tu queres ouvir, não é? Se não queres ouvir esse professor universitário, ouças. Ele não é. Não manda em leis do nosso país, portanto, à partida, sim, não mas, é alguém mas, relevante mas, que te vá mexer na vida, não é?
Mas
é alguém que tem a sua opinião
retrógrada. Mas sabes porque é que esse professor universitário está a falar na televisão neste momento? Porque foi ele que escreveu, ou esteve ao lado do Passos Coelho no livro que o Passos Coelho publicou. E o Passos Coelho não é político, mas que já pôs em cima da mesa de quiçá um dia candidatar-se a Presidente da República. Quer dizer, não é assim uma... Não sou eu que estou à procura de uma coisa... É muito preocupante termos este tipo de opiniões em vários canais, em horário nobre, em canais que são sérios. Para mim isto é muito preocupante mesmo, é muito preocupante estarmos com estas ideias agora. Portanto,
há pessoas com essa opinião e há pessoas com a opinião contrária. Eu acho que tens que defender a tua e também, pronto, olha, há pessoas que têm esse tipo de opinião, não é que eu concordo, mas pá, claro que há pessoas. Que idade é que esse professor tem? 70? 60?
Oh Pedro, podia, não tem a ver com idades. Há senhoras de 90. Não,
há gerações que são muito mais fechadas e têm opiniões não muito
é
fechado, mais.
É machista.
Pronto, há gerações que são mais
machistas. Não, não é, mas está errado.
Não é difícil mudá-los, claro que eles existem, não é? É difícil mudá-los. O que eu estou a querer dizer é, obviamente que temos que combater um bocado essa tendência e tentar,
eu só te quero
tentar
dizer isso,
que as novas gerações não pensem assim.
Tu é tens óbvio. Uma filha.
Claro que sim.
Pronto, e agora pensa
eu na geração. Concordo.
E gostavas que a tua filha fosse reduzida, a dona de casa, a mãe de filhos. E
claro que não, mas eu acho que eu não sinto que. Mas podemos discutir isso depois. Eu não sinto que estejamos a caminhar para aí. É claro que há pessoas, se tu fores a uma caverna buscar um senhor e trouxeres para a televisão, a opinião que vais ouvir é dessa pessoa que esteve na caverna fechada. O objetivo das televisões.
O livro que foi publicado. Vai todo nesse sentido.
Oh, Mariana, há livros a defender totalitarismo. Há livros para tudo.
Mas não
se tu fores ler um livro do aborto, vais ficar chocada com o que vais lá ler, não é? Não leias, não podes ler.
Mas não estão em tempo de antena na televisão.
Mariana, o que as televisões fazem é pôr um ponto de vista contra outro ponto de vista. Claro que para tu teres o ponto de vista da pessoa que defende a legalização do aborto, as televisões tentam trazer o contraponto para o outro lado da mesa, que é uma pessoa que não defende a legalização do aborto.
Mas porquê que a legalização do aborto está agora em cima da mesa?
Eu não sei, porquê é que tu foste buscar isso? Porquê é que tu vês isso?
Estava na televisão!
Mas porquê é que isso veio à baila? Há um contexto para isso? Ou só falaram disso porque o Passos Coelho escreveu um livro e lembrou-se de sair da caverna?
Exato. Primeiro, porque quando ganhou este governo e apareceu lá o senhor do CDS-PP e o outro que também saiu da caverna, começou-se a pôr outra vez em cima da mesa esta questão. Ok? Pronto, foi aí que começou a surgir. Foi com esta mudança política. Voltou a surgir a questão, porque sabemos que há um partido na Assembleia agora com 50 deputados que tu sabes exatamente a posição que tem. Ok? Tu falaste deste tema específico da criminalização do aborto. Não é ser a favor ou contra o aborto. É ser a favor ou contra a criminalização do aborto, que é completamente diferente. Ok? E porque agora, neste livro, voltou a surgir isso tudo. Eu não li o livro, portanto...
Acho que se está a dar demasiado valor a um livro que eu não li, não sei quais é que são os argumentos de lá, mas do que eu ouvi ontem são absurdos. Está-se a dar demasiado valor a uma pessoa que quer voltar a ter protagonismo e que escreveu um livro ridículo. Como podias pegar noutro tipo de pessoas, para não estar aqui a tecer juízo de valor, de outro tipo de pessoas que escrevem outro tipo de livros ridículos e podias pô-los na televisão e pô-los a falar sobre o mais ridículo tema, com do lado esquerdo da mesa uma posição extrema para o positivo e do outro lado da mesa uma posição extrema para o negativo.
E tu não tens noção, como jornalista, do peso que tem o terem posto na televisão?
Tenho noção, como jornalista, do peso que tem de tê-lo posto na televisão, mas sabes porque é que isto veio para tema?
Porquê que isto veio para tema?
Por razões muito simples. Primeiro, ser o Passos Coelho a escrever um livro polémico traz audiências. Segundo, quanto mais tempo tu conseguires pôr pessoas a discutir um livro polémico, mais audiências traz.
Pois. Mas o problema é que o pôr estes temas em cima da mesa é levantar fantasmas, é levantar ideias e ideologias que estão mais que ultrapassadas e que não podemos deixar que voltem a perpetuar-se. É que algumas nem é voltar, algumas já existem e estamos a tentar mudar, a tentar evoluir, e parece que estamos a deixar que as coisas... Era o que dizia durante as eleições, dizia-se, deu-se muito tempo de antena, continua-se a tempo de antena porque dá audiências a pessoas que dizem mentiras, que dizem inverdades e que com isso vão pondo macaquinhos na cabeça dos outros e enganar quem se deixa ser enganado, quem quer ser enganado, whatever. E voltarem com temas, pá, que para mim são tão básicos, agora, e pô-los em televisão e dar-lhes tempo de antena, para mim é algo muito assustador, como mulher e como mãe de uma menina, que não tentava ver a televisão e que estava-me realmente a incomodar. Porque olhei para a Alice e disse, caraças, filha, temos muito ainda por caminhar. É triste, para mim é muito triste.
De facto é, mas são as regras do jogo. Temos que combatê-la com ideologias diferentes. Cada um tem a sua e por isso é que há referendos e por isso é que há eleições e por isso é que se deve votar, porque é para as maiorias conseguirem ganhar força e temos que educar a nossa filha de forma que ela não seja esse tipo de pessoa. Mais do que isso, acho que não podemos querer tapar... o sol com a peneira, não há muito a fazer.
Pai. Não é tapar o sol com a peneira, olha, para mim, ter um podcast onde eu posso falar sobre isto e dar a minha opinião e claro. Defender, para mim, é fazer alguma coisa. É pelo menos puxar a brasa nem é à minha sardinha, é à sardinha da igualdade.
Claro, acho que os temas têm que ser debatidos, por isso é que nas televisões, discutindo-se ou não a relevância desse tema neste momento, por isso é que nas televisões há a preocupação de haver as várias posições representadas, de forma a ser justo e factual, não é? Não podes estar a discutir um tema e enviesá-lo só para uma opinião que tu achas que é correta. Tens que também ouvir o contraponto. Acho que isso é serviço público. Claro que, não concordando eu com o tema, por exemplo, do aborto, não concordando eu com essas posições mais radicais de que a mulher não pode abortar e que tem que levar até ao fim a sua gravidez, que é um capricho abortar, eu não concordo nada que isso seja uma... Que isso seja falado, mas ao ser, tem que se ouvir os dois lados. E depois as pessoas tomam as suas posições. É perigoso? É muito perigoso. Porque, de repente, temas que estavam tão garantidos e liberdades que estavam garantidas começam a ser discutidas, e isso não, acho que não é positivo, mas haverá também quem discorde e nós temos que respeitar isso.
Sinto que o meu país está a voltar para trás. Isso deixa-me só triste. Sim. Muito triste.
Aí há coisas que concordo contigo, sim.
Muito triste.
Mas enfim, olha, vamos fechar que isto já está longo. Descobri esta semana, semana passada, na verdade, um cantor. Empresta-me o teu telefone só para pôr aqui. Que eu preciso ver o nome dele, que eu não me lembro exatamente como é que o homem se chama, mas que tem uma voz espetacular. Há uma música que é muito conhecida dele.
É o Spotify, queres?
É. Que se chama... É o... Teddy Swims. É muito conhecido por uma música, mas eu descobri outras. E gostava de vos deixar a sugestão. Tem uma voz top, espetacular. E eu descobri esta música. A mais conhecida dele é esta. Toda a gente conhece esta música, não é? Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore. Vou pôr o refrão. Esta é a mais conhecida. E eu descobri que este senhor tem uma voz brilhante e descobri esta música que se chama The Door, A Porta. E é muito engraçada. E portanto, podemos.
Foi na porta que a gente espreitou. Não espreitei.
E portanto, é com esta música que vos deixamos. Achas? Estás?
Sim.
Ouviste outra vez que eu mandei? Eu mandei no grupo.
Consigo acompanhar os vossos grupos.
Portanto, malta, ouçam. Teddy Swims. Talento. Aqui fica a nossa sugestão.
É do Pedro, para a vossa playlist. Eu subscrevo.
Bom, é? Bom. A próxima trazes tu uma.
Se calhar melhor não. Só tenho podcast.
Beijos e abraços.
Digo para o Brasil. Beijinhos.
Tchau. Boa semana.